Pesquisadores e especialistas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo vão debater os efeitos da pandemia no comportamento e emoção de crianças e adolescentes. Quem está bem próximo, né, das crianças, dos adolescentes, que são pais, cuidadores, avós, tios, bem se preocupado, né, com esse impacto. E a gente vai conversar sobre o assunto com o Dr. Guilherme Polanski, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Guilherme, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, obrigado. Bom dia a todos que nos ouvem.
Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. A gente fica se perguntando, professor, sobre esse impacto. Antes da gente entrar propriamente, né, no evento, a gente pode perceber o impacto que isso vem causando em todos nós, adultos, né? Imagina em crianças e adolescentes, especialmente as crianças, né, que a gente tem que explicar essa realidade, mas com alguma limitação, né? E eu acho que essa preocupação, que é de senso comum de todos nós, deve ser maior entre vocês, pesquisadores e especialistas, não?
Sem dúvida, Rosane, sem dúvida. Do ponto de vista teórico, do que a gente entende que está acontecendo nas rotinas das famílias, nós nos preocupamos muito. E também do ponto de vista clínico, nós estamos vendo um número muito grande de crianças que não apresentavam nenhum problema emocional antes da pandemia, passando a apresentar esses problemas, e aqueles que já tinham problemas emocionais com uma piora muito expressiva, Rosane. Então, realmente, a pandemia, pelo isolamento, pelo confinamento em casa, pelas preocupações em relação à infecção, preocupação com os avós, preocupação com os pais, consigo mesmo, pelas perdas econômicas, enfim, por uma série de questões, o isolamento, a solidão, um aspecto muito importante, principalmente para os adolescentes. Então, por todos esses aspectos, a pandemia realmente vem afetando bastante a saúde mental das crianças e dos adolescentes, e realmente nós nos preocupamos com o que vem pela frente. Nós sabemos que problemas emocionais em crianças e adolescentes precedem problemas emocionais nos adultos, então eles podem ser o início de algo duradouro, né? E a pandemia não acabou, né? Então nós ainda temos um tempo ainda que nós desconhecemos como as coisas vão evoluir.
Tem adolescente em casa e a gente vê a preocupação, sim, e para eles é um choque muito. Acho que quem tem criança tem uma preocupação diferenciada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas questões, se é mais ou menos o mesmo nível de preocupação, ou se o comportamento é um pouco diferente entre crianças e adolescentes, mas quem tem adolescente por perto vê a dificuldade que eles têm de ficar longe dos amigos, né? Nessa fase da vida. Partilhar amizade, proximidade é um negócio muito importante. E a gente vê que 8, 9 meses depois os sinais já começam a aparecer. A criança lida de um jeito, o adolescente de outro, professor, ou tem comportamentos semelhantes? Eu digo emocionalmente, né?
Sim, eu acho que você tocou um ponto importante, Rosane, que é a questão social. A questão social tem uma importância muito maior para os adolescentes do que para as crianças. No grupo social, convivendo com os amigos, no dia a dia, na rotina, festas, estudo, viagem, que o desenvolvimento da identidade do adolescente acontece. No grupo social que ele se vê reconhecido pelos outros, que ele vê a autoestima e o senso de identidade, de pertencimento crescendo. E isso é fundamental para o desenvolvimento do adolescente. Então, nós realmente temos visto muitos adolescentes sofrendo muito com a ausência dos amigos. Por outro lado, nós temos visto também adolescentes absolutamente ignorando que ainda existe uma pandemia e se encontrando, enfim, e aí, né, outros riscos e outras situações, os pais muitas vezes não querendo que se encontrem, né, adolescentes fugindo de casa, enfim, umas situações muito dramáticas que ocorrem por esse afastamento. As crianças pequenininhas, os amigos são importantes, enfim, mas não tem toda essa importância. E em casa, na família, é possível suprir ali as questões mais sociais, do ponto de vista de brincar junto, de outras atividades. As crianças na idade escolar, tem os amigos como, enfim, referências, são importantes, mas também não tem todo esse valor, toda essa importância que o adolescente encontra. Né? E aí na criança, são outras questões, muitas vezes, que vão ter um peso maior sobre a saúde emocional. Então, muitas vezes é o confinamento, crianças que precisam brincar, que precisam correr e não tem um espaço grande para isso. Como você mencionou inicialmente, muitas vezes preocupações para elas não ficam muito claras, claro o que está acontecendo, ouvem alguma coisa dos pais, não entendem direito, e aí né, ansiedade, alterações de sono, tiques, gagueira começam a aparecer. Então, realmente existe uma variabilidade muito grande de reações que as crianças apresentam. E, inclusive, Roxane, muitas pessoas podem estar nos ouvindo e pensando, puxa, mas nada disso está acontecendo com meu filho ou com minha filha, ele está muito bem. E, realmente, nós temos uma proporção de crianças e adolescentes que estão bem, que não têm uma demanda social tão grande, que conseguiram se organizar nos estudos. Então, realmente é uma variabilidade grande de reações, mas nós estamos realizando um estudo para entender essas reações. O estudo chama Jovens na Pandemia, e o que o estudo mostra é que uma taxa grande de crianças, principalmente de faixas econômicas mais baixas e principalmente cujos pais estão vivendo situações de estresse, ansiedade. Então, essas crianças com taxas elevadas, elas, de ansiedade, sintomas depressivos.
Bom, já disse, olha, os resultados clínicos já estão aparecendo, as consequências desse já processo prolongado de pandemia, especialmente para as crianças e adolescentes que estão em casa, não é? Muitas escolas até voltaram, mas é uma porcentagem pequena, os pais ainda estão tentando manter as crianças em casa, com preocupação, obviamente, né? Há outras preocupações, que é essa questão do ano letivo, mas aqui a gente está concentrando na questão da saúde mental. E o que eu quero entender é o seguinte, professor, o senhor diz, a gente já está fazendo um estudo, focando nisso, vai ter um simpósio, a gente já vai falar do simpósio, que vai discutir esse tema nos dias 4 e 5. Agora, lhe pergunto, o tratamento, a linha de abordagem para enfrentar essa situação, esse estresse emocional, ou já sintomas mais graves, felizmente num grupo específico de crianças e adolescentes, vai precisar de um tratamento diferenciado em relação ao que vocês já sabem, né, como tratar? Isso vai ser discutido no evento, por exemplo?
Nós vamos discutir, sim, Roxane, estratégias, abordagem. Existem algumas particularidades do que está acontecendo e o impacto disso sobre tratamento. Primeiro é que é um estressor que está em andamento. Nós precisamos lidar com ele continuamente. Segundo, é uma situação que nós não podemos mudar. Né? Então, numa psicoterapia, muitas vezes, nós trabalhamos com as crianças, adolescentes, para que eles possam mudar a forma de ver, a forma de encarar situações, E lidar com as situações e mudar o contexto onde eles estão. Aqui nós não podemos mudar, nós temos uma incerteza, nós temos insegurança, nós não podemos prever o que vai acontecer. E aí, realmente, o trabalho em termos psicoterápicos, e acredito, Roxane, só abrindo um parêntese, que isso é um trabalho para todas as famílias, independente dos filhos terem ou não algum tipo de problema mais importante que precisa de tratamento. O trabalho de mostrar às crianças, aos adolescentes, que nós precisamos lidar com o que não é previsível. Nós precisamos tolerar a incerteza, a imprevisibilidade, ter mecanismos internos para enfrentar essas situações de uma forma positiva. Tá? Então, isso é uma diferença do tratamento, o fato de ter um estressor ainda persistente. Mas esse estressor, a pandemia, ele gera problemas emocionais, como ansiedade, depressão, em casos, alguns casos mais graves, outros sintomas, que são aqueles sintomas e problemas que nós já conhecemos. Então, tratamentos específicos para como lidar com a ansiedade existem, psicoterapias específicas, tratamentos medicamentosos existem, e aí nós podemos lançar a mão nos casos em que realmente há uma indicação. A maior parte das situações, o que nós vamos precisa fazer uma orientação aos pais, conversas mais frequentes, algumas alterações possíveis de rotina, e a gente entende que a maior parte dessas situações devem responder a essas medidas mais gerais.
Uhum. Bom, o estudo continua, claro que mais para frente a gente pode voltar a conversar para trazer os resultados, o que vocês estão conseguindo apurar em relação à saúde mental de crianças e adolescentes na pandemia, e também o simpósio acontece nos dias 4 e 5, dá tempo de participar, né, professor?
Sem dúvida, dá tempo de participar, as inscrições permanecem abertas. Esse é um simpósio do nosso serviço, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, do Instituto de Psiquiatria do HC. Ele é aberto não só a profissionais, mas à população em geral, e os temas que serão tratados são de interesse da população em geral. Então, na abertura, nós vamos trazer algumas escolas particulares e diretoria de ensino pública para debater como as escolas vêm enfrentando, quais são os planos para o próximo ano, o que a pandemia muda na educação. Acho que é algo extremamente importante de ser refletido. No dia 5, no sábado, nós teremos uma série de atividades breves, com um tempo grande para discussão, em que serão discutidos como diferenciar ansiedade de um transtorno, tristeza, de depressão, como ajudar as crianças, que tipo de estratégias podem ser feitas, as questões na família, relacionamentos e comunicação na família. E ao final nós teremos um encerramento com pessoas muito renomadas em diferentes áreas, a psicologia, a pediatria, a fonoaudiologia, em que vão discutir as lições que a pandemia nos traz. Uhum. E o que nós podemos aprender de positivo nessa situação para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.
Muito bem, nós vamos publicar nossa entrevista. Se você pegou esse bate-papo já iniciado, publicamos, como de costume, no Jornal da USP, tem a aba ali Atualidade Jornal da USP no ar, você encontra todas as entrevistas que aqui realizamos publicadas, assim faremos com a entrevista de hoje, inclusive com o link do evento, ainda dá tempo de você se inscrever e participar, todos os interessados, né, a se unir aos pesquisadores especialistas do Instituto de Psiquiatria da USP, que estão discutindo, estudando e vão debater os efeitos agora neste evento da pandemia sobre o comportamento emocional de crianças e adolescentes. Doutor Guilherme Polanski, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, do Hospital das Clínicas, trazendo esse tema importantíssimo aqui para a gente. Muito obrigada, doutor Guilherme.
Obrigado a você e bom dia, Rosane, e a todos que nos ouvem.